Queridos, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Amós. A gente está aqui já há duas semanas, a terceira semana agora, expondo, pregando em cima desse livro, é um livro da Bíblia, de um profeta que viveu muito, muito tempo antes de Jesus, ali no Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia. O nome dele é Amós, e ele escreve uma carta num período de extrema prosperidade financeira e territorial para o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, mas no momento também de profunda indiferença moral e espiritual desse povo. Então, Amós dirige a sua palavra, a sua profecia, nesse contexto. A gente vai ler o terceiro capítulo inteiro, quando diz assim a palavra do Senhor: ó israelitas, ouvi essas palavras que o Senhor fala contra vós, contra toda a família que tirei da terra do Egito. De todas as famílias da terra, escolhi somente a vós. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Por acaso andarão duas pessoas juntas se não tiverem de acordo? O leão rugirá no bosque sem que tenha presa? O leão forte rugirá da toca se não houver apanhado nada? A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada? A armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa? Alguém tocará trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos e seus profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há ali e quanta opressão há no seu meio. Pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. Portanto, o Senhor Deus diz: o inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com o canto do leito e um pedaço de cama. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão. As casas de marfim se desfarão, e as mansões serão destruídas, diz o Senhor. Diz aqui, ele continua. Para quem está acompanhando com a gente aqui nesses últimos encontros, Deus havia dado uma profecia através desse profeta Amós, falando contra as nações ali que eram circunvizinhas em Israel, de toda a maldade que eles haviam feito, de todas as atrocidades, de toda a barbárie. Deus fala uma profecia: ó, vocês estão fazendo errado, vocês estão aqui sendo extremamente maldosos, vai haver esse juízo sobre a vida de vocês. Depois ele se dirige ao seu próprio povo, o povo de Israel, e a gente lembra que a gente está usando Israel aqui no sentido até coletivo, a palavra de Deus aqui é mais para o reino do norte, o reino de Israel, do que para o reino do sul, mas a gente está usando aqui Israel como povo de Deus. Ele se dirigiu a ele, na semana passada a gente expôs essa grande profecia, e aqui ele continua. E ele começa falando uma coisa que eu acho bem interessante: Israel, ouvi essa palavra que o Senhor fala contra vós ou contra vocês. Você imagina a nossa atenção quando fica? Se alguém chega para a gente e fala: eu quero falar um negócio com você, contra você. A gente não vai reagir, a nossa primeira reação não será uma reação de defesa, não vai ser uma reação de: o que esse cara vai falar comigo? O que essa pessoa vai falar comigo? Porque não é nunca uma palavra extremamente agradável. Inclusive, quando alguém vem falar alguma coisa contra a gente, quando eu falo contra a gente, é algo que vai nos exortar, é algo que vai nos tirar da nossa zona de conforto, é algo que vai denunciar um pouco dos nossos próprios pecados. A nossa cultura, inclusive, que é bastante narcísica, manda a gente fechar os nossos ouvidos. Por isso que a nossa primeira reação é essa. É um negócio contra você. E quem é você para me dizer isso? Você pode não dizer isso, mas é a primeira reação que o nosso próprio coração tem. Ou, depois você ouve assim: essa pessoa não me conhece de verdade, por isso que ela falou isso. Ou, traduzindo para a linguagem mais contemporânea, quem vê o close, não vê o corre. Não sabe o que eu fiz para chegar até aqui, está achando que a coisa foi dessa maneira. A gente fala muito isso. E a verdade é que a nossa humanidade, ela não evoluiu justamente porque ela não foi atenta, ela não está sendo atenta a ouvir as coisas que são contra ela, mas não da parte do ser humano, essa é a parte importante, mas que ela não ouve contra ela as coisas que Deus tem para falar aos nossos corações. Veja, eu acredito, obviamente, piamente, na total depravação do homem, que o homem é, por natureza, um ser humano rompido da sua relação com Deus, e tem como consequência isso uma vida caída, uma vida de pecado. Inclusive, essa realidade da gente não escutar Deus, não escutar o próximo, a Deus através do próximo, está justamente em sintonia com a nossa natureza caída. Por isso que a gente sempre se defende a qualquer custo. Alguém vai falar uma coisa contra a gente? Alguém vai nos exortar? A nossa vaidade, que é alguma coisa muito intrínseca no nosso coração, vai ser a reação de defesa a qualquer custo. Não, aí eu repito, ele não sabe o que ele está falando, ele não conhece a minha história, ele não sabe os meus detalhes. Normalmente não é assim que a gente se defende? E a gente não escuta o nosso Criador. A gente lê, inclusive, a Bíblia sempre a nosso favor e contra as pessoas que a gente não gosta, não é? Rapaz, se o governo brasileiro aqui, seja qualquer um, ouvisse esse texto, ia ver o que vai acontecer. A gente acha que o texto sempre tem a ver com um terceiro, com um outro, com aquela pessoa que nos feriu, com as pessoas que não estão presentes, mas ela nunca tem a ver com o nosso coração. E a gente precisa, não como um exercício sádico, mas com exercício de crescimento, com exercício de santificação, ouvir quando a palavra do Senhor, Deus através da sua palavra, fala coisas contra a gente, porque no nosso caso, como filhos de Deus, quando Ele fala alguma coisa contra a gente, é porque Ele quer nos reconstruir. Até porque Deus começa aqui nesse próprio texto, reafirmando o amor que Ele tem pelo povo de Israel. De todas as famílias da terra, eu escolhi somente a voz. Tudo começa a partir de uma relação pré-estabelecida, uma relação de amor. Eu escolhi vocês, de todas as famílias da terra, de todos os povos, eu escolhi esse povo, o povo de Israel, para eu falar da minha palavra, para eu discipular e para ele ser luz para as nações. Vocês se afastaram, praticaram as maldades, Deus é justo e ele puniu. E aí ele começa a falar da relação deles. E ele começa a falar, como é que a gente vai andar juntos se não tivermos em comum acordo? Essa palavra é dirigida ao povo e ao profeta, e eu vou explicar as duas aplicações aqui. Para o povo, é um pouco daquela maneira assim, que tipo de Deus você está querendo que eu seja? Como andarão os dois juntos se não tiver comum acordo? E existe duas respostas para essa pergunta, que tipo de Deus você quer? Existe aqueles que nós criamos, aquele Deus que nós criamos, a nossa própria imagem e semelhança. E existe o Deus soberano que se revela a nós. E a gente tem duas escolhas nesse momento, acreditar em duas realidades. Que Deus se revelou, e aí por isso existe uma outra resposta. Ou que, na verdade, nós vamos revelar quem Deus é. E aí nós vamos adorar e seguir um Deus feito à nossa própria imagem e semelhança. E quando ele fala para a gente andar junto, e não dá para andar junto se não houver comum acordo, não é uma tentativa de Deus negociar o seu caráter, como se fosse a resposta para a primeira pergunta. Olha, que tipo de Deus você quer que eu seja? A gente faz isso nas nossas relações de troca, muitas vezes. Você vai negociar algum produto, você vai negociar alguma venda, você vai negociar alguma coisa, existe ali concessões que podem ser feitas, não é verdade? Faz parte da boa negociação. Muitas vezes a gente já chega na negociação já sabendo até para onde a gente pode ir. E nessa relação de andar juntos, Deus não está querendo dizer, olha, será que a gente consegue aqui, de alguma maneira, nem eu nem você, povo? Não é isso, é o soberano que se revela a nós, e quando ele fala isso, é um olhar para o seu povo como quem diz, eu sou assim, eu por amor a vocês, quero que vocês andem como meu povo, mas aqui não existe acordo, gente, o que existe é submissão. povo e o Senhor andarão juntos se não houver comum acordo? Sim, né? Na verdade, não para essa resposta. Não vai andar junto se não houver comum acordo. Mas não que Deus vá fazer algum tipo de concessão, mas que existe uma ideia, uma realidade, uma verdade sobre quem Deus é. E a resposta do povo tem que ser uma submissão integral àquela pessoa que Deus é. E não vai mudar nenhum centímetro sobre essa realidade. E é mais ou menos quando a gente vai para, talvez, para um corretor para procurar o nosso apartamento. E a gente fala assim, olha, ele pergunta assim, o que você está procurando? Aí você diz para ele assim, olha, eu quero um 4 quartos, com varanda, condomínio, com toda a infraestrutura, segurança 24 horas, mais de 150 metros quadrados, ó, Leblon ou Ipanema, garagem para 3 carros, mas olha, se vira aí, corretor, porque eu posso pagar no máximo 500 mil reais por isso. Para quem está assistindo a gente fora do estado do Rio de Janeiro, essa piada talvez não faça muito sentido, mas para a gente estar aqui, é um negócio impossível. Ele diz assim, olha, parcelado em 20 anos e o condomínio no máximo 20 mil, 1 mil reais por mês. Se vira aí, corretor, e acha um negócio desse para mim. Não tem acordo para isso, tem? No Rio de Janeiro, nessas condições, não dá. E talvez você fale que vou dar a última cartada, ó, nem eu nem você, 650 mil, pago em 10 anos, condomínio a 1.200, fechou? É agora. Dinheiro na mão, em cash, não dá. Num negócio, a gente tem uma margem para negociar com Deus. Com Deus é diferente. A gente não vai andar junto se Ele não trouxer fruto do seu próprio amor, a sua lei e a nossa rendição. Não dá para a gente andar junto sem essas duas realidades. A realidade de trás para frente da nossa rendição, eu não consigo ser a pessoa perfeita, por favor e por amor, me transforme e me perdoe. Mas a partir dessa relação de perdão e de submissão e de sujeição, Ele me dá a sua lei e a partir dessa lei eu obedeço às coisas que Ele faz. Essa é a relação que Deus estabelece com a gente e não há nada que Ele possa mudar. Veja, não é uma relação estabelecida, o amor de Deus estabelecida por pura obediência à lei, porque se fosse assim, nenhum de nós conseguiria ter uma relação perfeita, uma relação qualquer com Deus, porque todos, afinal, somos pecadores. Mas nós somos como povo, família dele, família escolhida por ele, resgatados por amor, para viver uma vida rendida, submissa, e como consequência dessa submissão, um amor e obediência por essa lei. Essa é a relação que Deus estabelece com a gente. E eu falei que essa frase, né, como andarão juntos se não houver comum acordo, tem a ver com a relação do povo e com Deus, mas tem a ver também da relação de Deus com o seu profeta. Por quê, gente? Amós, quando ele vai falar aqui, né, eu vou falar uma palavra contra vocês, naturalmente, porque isso não é um instinto novo, moderno ou contemporâneo, a reação do povo vai ser exatamente, quem é você, Amós, para falar o que você está dizendo? Quem é você, Amós, para dizer as coisas contra a gente que está dizendo? Ainda mais um povo extremamente abastado como era naquela época, que a tendência era, né, que se sentisse com ar de extrema superioridade. E Deus chama isso para falar com o profeta, né? Como andarão juntos se não tiver acordo, para falar da relação dele com o profeta. Que vem fruto, né? A palavra de Amós vem fruto dessa relação com Deus, que escolheu ele para que ele seja o alerta para o povo perdido. Amós e Deus caminhando juntos, né? Numa relação, claro, do perfeito com o imperfeito, mas ele sendo um instrumento de Deus para alertar aquele todo o povo. Ele está conclamando autoridade. Gente, vocês não estão me escutando? Vocês não estão me escutando? Vocês não estão deixando de escutar Amós? Vocês estão deixando de escutar o Senhor? E aí ele começa a falar uma série, ele faz um preâmbulo muito grande para reivindicar a sua própria autoridade, né? Vai falar do leão, vai falar da trombeta e vai falar da ave. O leão rugirá no bosque sem que tenha presa? O leão forte rugirá da toca se não houver apanhado nada? A ideia aqui é do destino certo da presa frente ao leão. Se ele rugiu, essa que é a ideia, ele vai pegar a presa que está no seu poder. Ou seja, se o leão rugiu, cuidado, ele vai matar, ele vai destruir, porque o leão não está de brincadeira. a figura da palavra de Amós, a palavra de Deus através de Amós, comparada ao rugido do leão. Depois ele entra numa ave. A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada. A armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa. E agora é Israel. Qual é a ideia aqui? A armadilha, ela é posta por um motivo. Ela não é colocada aqui para trazer um senso de enganação ou coisa parecida, para um enfeite. Se a armadilha está sendo posta ali, é para pegar a ave. Ou seja, o leão ruge, escuta, porque o que ele, quando ele ruge, as coisas acontecem. As presas aqui, elas morrem, e as presas escutam e tremem. E uma armadilha foi colocada. Essa armadilha não foi colocada à toa, como um sentido só bater na mãozinha ali para dizer ai, 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 ou coisa parecida. Não, vem coisa terrível por aí. O juízo é certo, Israel será pega. Não se engane. O leão rugiu e a armadilha está posta. Ele usa a figura da trombeta. Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor tenha enviada? Certamente o Senhor, mais uma vez a reivindicação da autoridade, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos e os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Alerta, haverá o juízo, uma trombeta será tocada, e essa trombeta é Deus que enviou os seus profetas para isso. E veja, não são profetas porque são pessoas especiais. Mor não está falando isso aqui, mas porque eles falam da parte de Deus. Por que toda essa introdução aqui que eu estou fazendo, que Amós faz, ela é extremamente necessária? Em primeiro lugar, porque Israel e nós achamos que o nosso pecado está passando despercebido. Eu acho que o tempo passa e a gente cauteriza um pouco a nossa própria consciência e esquece que os alertas de Deus, as trombetas de Deus, os rugidos de Deus, as armadilhas de Deus, por assim dizer, elas são verdadeiramente certas. Terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. No Novo Testamento, ou de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantou, ele também colherá. E aí, nesse sentido, o que nós fazemos? Nós desprezamos as profecias. E quando eu falo isso, eu falo de uma pessoa e de uma realidade de gente que está vivendo depois de Jesus Cristo. Ou seja, toda a profecia de Deus, ela foi revelada a nós. De Gênesis a Apocalipse, qual é a grande profecia que a gente precisa entender? A gente às vezes quer entender profecia sempre com aquela ideia do adivinhar o futuro. Aquele terremoto significa isso, aquele vento significa aquilo, esse governo significa aquilo. Gente, a grande verdade é que do Gênesis ao Apocalipse, essa profecia está clara para a gente. A realidade de um Deus que fez as coisas boas, de um Deus santo que fez todas as coisas boas, e de uma humanidade, por consequência disso, a criação, logo após, não em consequência, a humanidade cai. E ela resolve desobedecer a Deus, andar na sua autonomia, separada de Deus. E como fruto disso, toda marca de ruim, de quebra, de pecado que a gente vem, advém desse fato. Lembra que a gente não peca, a gente não é pecador porque a gente peca. A gente peca porque a gente é pecador, ou seja, a gente herda essa realidade e a gente deixa como uma digital a marca da nossa maldade em todo mundo. O Deus cria, a humanidade cai e a redenção só é possível dessa nossa realidade em Jesus Cristo. E um dia, Deus restaurará todas as coisas. Aqueles que são seus estarão com Ele e quem não estiver com Ele colherá o juízo divino. A gente tem que abandonar toda essa realidade desse evangelho extremamente positivo a qualquer custo. E lembrar que o evangelho, sim, a palavra evangelho são notícias boas. Evangelho é isso, boas notícias, mas que advém de um fato muito complicado, que são as notícias ruins. O evangelho positivo, ele abandona isso. Ele só fala das boas notícias sem encarar a condição real do ser humano como esse ser não apenas caído, mas em juízo perante um Deus que um dia voltará e julgará todas as coisas. Amós fala de uma trombeta aqui. A trombeta ela soará, Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça. E a Bíblia usa mais uma vez essa realidade da trombeta, mas é dizendo que haverá um dia a última trombeta, e quando essa última trombeta soar, não haverá mais tempo para o arrependimento. Paulo diz, mas digo isso, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo o mistério, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, a som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Essa trombeta aqui em Amós, há o juízo iminente que vai acontecer e que aconteceu alguns anos depois com o povo assírio. Mas ela aponta também para essa realidade da última trombeta que um dia que será soada, onde o Senhor um dia fará o seu último grito, seu último alerta, e essa última trombeta já não haverá, na verdade, mais tempo para o arrependimento quando Ele vier e resgatar todas as coisas. Por isso a palavra é arrependa-se durante esse tempo. O que caracteriza uma conversão não é apenas a fé em Jesus Cristo. Caracteriza uma conversão de verdade é a fé e o arrependimento, um olhar para a minha realidade distante do Senhor e ao mesmo tempo a inadequação minha de conseguir qualquer coisa e a fé em Jesus Cristo que Ele pode fazer todas as coisas por mim. Um dia essa última trombeta soará, nós não saberemos como, mas estamos vivendo o tempo do arrependa-se. Amós fala da sua autoridade e agora ele vai falar sobre o juízo do povo. Proclamai nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há ali e quanta opressão há no seu meio. É interessante esse versículo, que ele fala de duas localidades aqui, Asdod e Egito. E por que que eles, Deus chama, né, através de Amós, essas duas testemunhas, esses dois povos, Asdod e Egito, para ver o que Israel estava fazendo? Olha que interessante, porque Asdod e Egito não são símbolos e nem sinais de fidelidade. Ele, na verdade, eles chamam grandes inimigos de Israel, ele chama dois grandes infiéis pagãos para observar a própria infidelidade do povo de Israel. O comentarista diz, se pagãos são chamados a contemplar a conduta injusta e dissoluta que se vê nos palácios, é que é sinal de que ela deve ter sido realmente grande. Olha que loucura. É como se Deus hoje chamasse um grande corrupto político e um bandido armado para ver o que estava acontecendo dentro das igrejas. E eles ficassem escandalizados. Asdod e Egito. Olha lá o que estava acontecendo dentro dos palácios. É ou não é uma vergonha? Diferente de hoje, gente. Às vezes, o juízo de Deus sobre a gente é tornar os nossos pecados a claro até por aqueles que rejeitam completamente a fé. E pela nossa própria vergonha, mostrar os nossos erros. E, inclusive, os nossos erros, não digo que a gente tem que torná-los públicos, a questão não é essa, a não ser quando as coisas são criminosas, mas eles devem ser tratados à clara no ambiente certo. Na igreja, por exemplo, quando há um erro, eu não estou falando só nesta igreja, na igreja como ambiente, essa ideia de acobertar para que ninguém saiba, não é nem um pouco bíblico. Ou seja, se há um escândalo, é para ele ser tratado como fruto do amor de Deus, para que inclusive Deus não chame outras testemunhas, os Asdodes, os Egitos, para que eles descubram as coisas que a própria igreja devia ter tratado. E quando ele faz isso, é também um sinal de juízo, para que a gente se envergonhe das coisas. Pessoalmente, gente, isso pode acontecer com a gente. Coletivamente, isso pode, repito, acontece a gente como povo de Deus, como igreja. E ele fala para que a gente se arrependa, porque muitas vezes a gente está na mesma condição do que é certo, do que acontece aqui com o povo de Israel. Pois os que acumulam violência e destruição nos seus palácios não sabem fazer o que é correto, diz o Senhor. A descrição aqui é a da cegueira espiritual. Eles não sabem fazer mais o que é certo. Eles estão adorando a Deus, outros deuses, perdão, oprimindo outras pessoas, como a gente falou na semana passada, e existe um juízo para esse glamour aparente que eles estão vivendo. Estão nos palácios, felizes, ricos, adorando outros deuses e oprimindo pessoas, mas achando que está tudo bem, absolutamente cegos. Ele diz, há um juízo sobre isso, para que esse povo seja desperto da sua própria cegueira. Um inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Como disse anteriormente, um dia os assírios foram responsáveis por isso. E por vezes, Deus, na nossa própria história, envia esses assírios para a gente, esses juízos para a gente, para que a gente seja despertado de um sono, de alguma coisa que a gente está errando, pecando, e a gente não consegue ver. Já aconteceu isso com você? A gente sente aquela vergonha. Eu já senti, você já sentiu, a gente já sentiu, e a gente de repente é despertado assim, caramba, parecia que eu estava num sono profundo, parecia que eu estava cego, e esse juízo de Deus, repito, é misericórdia sobre a nossa vida, para que a gente, como povo de Deus, desperte e perceba, está tudo errado comigo, em primeiro lugar. Deixa eu pedir a Deus que Ele me transforme, deixa eu pedir a Deus para que Ele me mude, deixa eu pedir a Deus para que Ele transforme a minha vida, porque eu não quero cair num juízo pior. Palácios desaparecerão e não sobrará pedra sobre pedra. Aí ele vai usar uma outra figura aqui. Eu gosto de explicar essa figura para a gente entender o que ele queria dizer naquela época, né? Coisas diferentes para a gente. Assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, também serão livrados os israelitas que habitam em Samaria, junto com o canto do leito e um pedaço de cama. Eu não sei você, eu também não sou, entenda, né? Eu não sou um expert na Bíblia que sabe tudo. Eu li esse texto, aí eu falei assim, poxa, que legal, há um sinal aqui de misericórdia, de que vai acontecer ali um remanescente. Legal, Deus vai livrar algumas coisas, mas não é isso que o texto diz. Não é essa a primeira leitura? Assim como o pastor livra da boca do leão, vão também ser livrados os israelitas que habitam em Samaria. É uma ironia. Naquele tempo, um pastor poderia roubar uma ovelha. Ele está cuidando ali. Vamos imaginar que tem 50, ele está cuidando de ovelha para algum outro dono. E aí quando ele volta com 49. Ele chega ali para aquele dono, para aquele fazendeiro e fala assim, rapaz, ali uma morreu. Se perdeu, foi embora, fedeu-se, aconteceu alguma coisa. Aí o cara fala assim, ok, tudo, mas dá algum tipo de prova? E o que era mais comum naquela época não era necessariamente a coisa do roubo e nem dela sendo perdida, era cuidado ou responsabilidade, mas ela ter sido devorada por uma outra fera. E se ela fosse devorada por uma outra fera, o que o pastor deveria, lembrando que o pastor é pastor de ovelha, sempre digo isso, né? O pastor reverendo, pastor de igreja, ele deveria fazer o quê? Trazer uma parte dela para mostrar que ela foi de fato devorada. Aqui, ó, ela foi devorada, então deixa lá o bicho, pega algum remanescente daquela ovelha, como uma prova ali, né? Assim como o pastor livra da boca do leão as duas pernas e um pedacinho de orelha. Ele não pega ela, ele pega o resto dela para mostrar que ela de fato morreu. No texto, as pernas e o pedacinho da orelha só mostram que a ovelha foi totalmente destruída. O que ele está dizendo é que a única coisa que vai restar é a destruição. Só que ele faz uma outra analogia interessante aqui. Os israelitas que habitam em Samaria, junto com o canto do leito e um pedaço da cama. Vai ser todo mundo destruído. É isso. O que não vai ter, o que vai ter é um pouquinho de ruína para contar a história. Como o pedaço da orelha ou as pernas dessa ovelha, que já não existe mais. Mas ele usa a figura da cama e do leito, ou da cama, do canto do leito e do pedaço da cama e do sofá, como se fosse uma espécie de um divã. E era, para aquele tempo, um símbolo de bastante ostentação. O pessoal não comprava em 12 vezes na casa tal XYZ, que eu não vou fazer propaganda. Não dá para viver assim naquela época. E ele não tinha apenas um pedaço de cama. A gente vai ver um pouco mais à frente, no capítulo 6, que eram camas de marfim. É ostentação pura aqui, né? Lembrando qual era o problema do pecado aqui. Essa extrema ostentação, o problema não é a ostentação por si, mas eles faziam isso oprimindo todo mundo. Vai sobrar um cantinho nesse sofá luxuoso da sua casa. Vai sobrar um pedacinho dessa cama nos destroços que vão ali, porque na verdade ninguém sobrará aqui nessa grande devastação. As melhores camas e sofás se tornarão destruídos e um símbolo da confiança deles em si mesmo e do afastamento de Deus e do juízo deles. Deus destruiu o templo profanado, a falsa segurança e aquelas também casas de inverno e de verão, que você vê no último versículo, que foram à custa de sangue de gente que foi oprimida e enganada. Deus vê tudo isso e ele há de emitir o seu juízo. Deixa eu terminar aqui com duas realidades. Primeiro, por que Deus destrói isso? Por que Deus destrói os nossos ídolos? Por que Deus destrói as nossas camas de marfim? Por que Deus destrói os nossos leitos? Por que Deus muitas vezes nos envergonha? Porque Ele nos ama e porque Ele ama a justiça. A nossa reconstrução muitas vezes é dolorosa, gente. Porque a gente não aprende. Achamos que não. Mas amar o próximo em todas as dimensões é algo extremamente difícil. Obedecer a Deus acima de todas as coisas é extremamente difícil. Tanto é que volta e meia a gente vai elencando, colocando ídolos na nossa vida e a gente vai subindo neles e a gente daqui a pouco a gente não está vendo, mas a gente está distante porque embaixo de nós existe uma grande muralha de ídolos a qual a gente não está disposto a negociar. Só que Deus derruba isso e às vezes isso dói. Às vezes isso é difícil, às vezes tem perdas, às vezes tem coisas dolorosas no nosso coração, mas isso é a reconstrução de Deus na nossa própria vida. Ele ama a gente e Ele ama a justiça. E como Deus é justo, o que Deus está chamando hoje a gente é para o arrependimento. Onde a gente precisa avaliar dentro da nossa própria vida, todos nós, aonde está a nossa maldade, aonde está a nossa injustiça. E talvez a gente vê aqui que as coisas estabelecidas têm muito a ver com a relação entre aqueles mais abastados e aqueles mais pobres, uma relação de injustiça a respeito dessas duas classes. E talvez isso possa estar distante para a gente. Como eu repito, a gente diz que isso tem a ver com o outro, tem a ver com o governo, tem a ver com certos patrões, tem a ver com fulano, tem a ver com ciclano, mas tem a ver com a gente. Mas a gente precisa olhar para nós e perceber que na nossa relação, marido, mulher, família, vizinho, trabalho, igreja, existem injustiças e maldades que nós estamos cometendo e nós não vemos. Estamos como aquele povo naquela época, cegos, incapazes da gente perceber, mas a gente faz. Incapaz de a gente perceber, mas a nossa maldade está escondida em algum lugar e ela transparece em algum momento, a gente é que não vê. E por isso, repito, a gente volta para o início. Deus precisa trazer uma palavra contra a gente, porque Ele é a favor da gente. Porque Ele, de fato, é por nós. Para que a gente se arrependa diante de um Deus justo, mas que está chamando você para perto, a última trombeta não soou. A gente pode ter trombetas aqui na nossa vida, menores e difíceis, mas a última trombeta ainda não soou. Há tempo para a gente se arrepender. E o fato é que diante desse arrependimento, a gente tem em quem a gente se agarrar. Pastor Reginaldo colocou aqui no momento da confissão a figura do resgatador no Antigo Testamento. Alguém que chega e paga todas as nossas dívidas. E toda essa figura, ela aponta para aquele que de fato pagou todas as nossas dívidas, que é Jesus Cristo. Se a gente se vê agora, não mais cegos, mas percebendo a nossa maldade, percebendo a nossa muralha de ídolos a qual a gente se reergueu, percebendo a nossa injustiça, percebendo tudo aquilo que a gente faz de errado, e a gente vê assim, para onde eu vou, a coisa boa é que tem para onde ir, na verdade tem para quem ir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo. Ele pegou toda a nossa maldade e ele lançou sobre ele mesmo, ou na verdade o Pai lançou sobre ele, para que ele fosse destruído e ressuscitado, para que a gente não mais fosse destruído, alvo da ira de Deus, e que a gente não apenas não recebesse a ira de Deus, mas pelo contrário, ou na verdade em adição a isso, além de nos livrar da sua própria ira, Deus nos dá a bênção de sermos chamados filhos de Deus. Por isso que não há desespero para nós. Eu posso olhar para os meus castelos, para os meus palácios, para a minha maldade e perceber que ainda assim não é desesperador para mim, porque eu tenho um Salvador que vai me agarrar, que me vai me livrar e vai me perdoar de tudo aquilo que eu fiz. Mas tem trombeta tocando. Hoje, talvez na sua vida, algo que está anunciando uma tragédia que precisa ser consertado, não de você para você, mas de você com Deus e talvez vocês com o seu próximo, antes da grande última trombeta tocar. E aqueles que estão em Jesus Cristo irão com o Pai. E aqueles que não estão com Jesus Cristo não irão com eles e enfrentarão o juízo de Deus. Arrependimento é a palavra de Amós, é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus para a gente hoje. Se você, diante disso, fala assim, eu quero me arrepender e colocar minha fé em Jesus Cristo, hoje é o dia para que você seja livre do juízo, que você seja completamente agraciado, presenteado pela salvação que há em Jesus Cristo. Um dia, a última trombeta vai tocar. Vamos orar, gente? Senhor amado, Senhor querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que nos exorta, Pai, que se não fosse por Jesus Cristo, pelo teu Filho, Senhor, essa armadilha, Senhor, já nos teria pego. Se não fosse pelo teu Filho Jesus, ó Pai, nessa última trombeta que um dia é de tocar, Senhor, nós não estaríamos contigo. Por isso que nós te agradecemos, porque nós vemos a nossa maldade, nós vemos a nossa injustiça e te louvamos porque existe um Salvador, um resgatador que nos tirou, Pai, de toda essa nossa condição e tirou o juízo que era sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado por isso. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor tem destruído os nossos ídolos, ó Pai, como símbolo, inclusive, do teu amor pela gente. Que às vezes a gente não percebe. A gente vai se cegando, Pai. A gente vai se deixando seduzir pelas ilusões, ó Deus, como disse a tua palavra, Senhor, no domingo passado, Pai. E daqui a pouco a gente está cego para enxergar tudo que a gente faz. Deus, não deixa, Senhor, não permita que a gente tenha que passar por umas trombetas e por uns juízos difíceis aqui nessa vida hoje. Traz-nos hoje para o arrependimento. Traz as lágrimas para os nossos olhos. Traz um coração transformado para a gente. Nos livra, Senhor, dessas consequências tão ruins, ó Deus, enquanto ainda é tempo, Pai. E nos faz, Senhor, voltar, Deus, para Ti, voltar ao nosso primeiro amor, voltar às primeiras obras, nos voltar ao Senhor e saber, ó Deus, que o Senhor nos chamou, Deus, como consequência da Tua graça, a andar em santidade, andar em obediência ao Senhor, Pai. Se existe algo que a gente não vê, desperta os nossos olhos, desperta o nosso coração e traz arrependimento para a nossa vida. É a nossa oração, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.